Fala galera, sejam bem-vindos ao Seeking Growth Podcast. Esse é o terceiro episódio da série Fortify Special em parceria com o Seeking, para trazer conteúdos importantes no atual momento que vivemos. Com a pandemia e a quarentena, a Fortify se reinventou, trazendo soluções inteligentes e condições para todos terem um grande incentivo a mais para treinar em casa. Seja apenas com um dumbbell, um kettlebell, uma barra e um par de anilhas, uma medball, um sandbag, um rig ou mesmo um home box completo, que é a especialidade da empresa, eles vêm ajudando pessoas do Brasil inteiro a continuar treinando. Hoje eu converso com os convidados, engenheiro Guilherme Shen e engenheiro Alessandro Silva, que são parte do setor de engenharia de projetos da Fortify. Falamos sobre como a transformação da empresa em 2020 está sendo para eles no desenvolvimento de novos equipamentos, quais as demandas que apareceram durante a pandemia, as novas soluções que a Fortify está criando para atender homebox e como isso realçou o verdadeiro propósito da empresa. Então, sem mais delongas, bora para o episódio. Bom, galera, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Fortify Special. Agora eu estou com novos convidados, estou com o Guilherme e o Alessandro e a gente vai falar um pouquinho sobre essa reinvenção da Fortify e o que, que a gente pode esperar deles no futuro, né? Que está todo mundo olhando para essas empresas, vendo o que, que elas vão trazer de novo para a mesa agora nessa nova situação. Então, eu queria que vocês se apresentassem rapidinho, pode começar pelo Gui. Vai, Gui, começa você.
Boa tarde, e aí, Axel, tudo bem? Então, sou o Guilherme, um dos sócios da Fortify. Né, sou mais responsável na parte de produto, né, e administração da empresa, assim, né. Então, hoje, bem legal ter vindo aí nessa conversa aqui.
Bom, e você, Alessandro?
Bom, boa tarde a todos. Sou Alessandro, sou engenheiro mecânico. Trabalho na parte de desenvolvimento de produtos, né? E acabo sendo um dos responsáveis na procura de novas tecnologias para a gente estar podendo aplicar nos nossos produtos.
Né? Ah, muito bom. Mas a gente já viu aí a Fortify, né? Já vinha inovando no cenário normal, né, tanto na qualidade e durabilidade dos equipamentos. Aí chega um campeonato como o BCC, tem a Jumbo Fat Bar, tem o Scrum, teve a Airbike, né, desenvolvida pela própria Fortify, e agora a gente está no momento, né, que tudo mudou, né, até... Vamos começar pelo começo, né? Como é que foi, Gui, para vocês aí, vocês que são os cabeças da empresa, né? Como é que foi na hora que começou a mexer, mudar esse cenário, essa pandemia, box fechando, o principal cliente de vocês, né? Como é que vocês lidaram com isso?
Então, é muito novo, né? Tudo muito, muito novo para a situação e tal, né? E a gente, lá na empresa, até tem algumas filosofias, até o Scrum, né? Scrum, na verdade, é uma posição do rugby, né? E até desenvolvemos o Scrum Machine, né? Que é um treinamento do Scrum do rugby. E também tem a teoria, né, que existe do Scrum, né? Que a gente tem que saber se adaptar em situações, né? Scrum, tipo, se você, num jogo de rugby mesmo, se um lado falhar, vai totalmente em direção errada, né? Da defesa, do ataque e tudo mais. Então, tipo, o Scrum, a gente, assim, até coloca como com filosofia, até uma forma de trabalho, assim, nosso lá dentro da empresa. Se remodelando, sentindo que lado que tá mais forte ou tá mais fraco, tem que ajustar, sabe? Então, o Scrum foi um posicionamento nosso com relação à situação atual. Mas foi, tá sendo, assim, bem positivo e bastante surpresa para a gente, né? A gente tem trabalhado bastante em ideias que é viável para o nosso mercado, a situação atual, né? Porque, assim, todo mundo está passando por uma situação, né? De restrição de movimento, de área, e não podendo fazer muita coisa. Então, a Fortify até se adaptou, né? primeira coisa que a gente impactou muito foi o dólar, né? Mas a gente, por saber da situação, a gente segurou, né? Os preços que a gente foi trabalhou em abril, praticamente, todos foram feitos da época do BCC, né? Isso foi uma política que a gente definiu para poder ajudar a comunidade para passar pela situação, né? Porque se você reparar, o dólar a 4, começo de março, e estamos falando em 5,60 hoje, né? Isso é um acréscimo de 40%, isso impacta muito bem no nosso faturamento, né? Na recompra, no dólar e tudo mais. Mas a gente acreditou na situação, acreditou, né, na comunidade, então mantivemos preços para poder o pessoal passar e ficar em casa mesmo. Né? Então, no momento foi uma adaptação que a gente fizemos, aprendemos, ainda estamos aprendendo, né? Então estamos com várias ideias, mas a conversa vai falando mais.
A Vivi compartilhou, né, e tudo, tipo, a loucura que foi no começo da semana, tipo, lançar o e-commerce, que não era uma coisa que já estava, tipo, pronta, né, tava quase lá, mas ainda não estava, tipo, 100%. E toda essa loucura que foi esse começo, mudar o negócio, né, de B2B para B2C, né, começar a vender para consumidor, e eu acho que essa atitude de vocês aí foi muito, muito legal, né, de manter os preços, e até porque, tipo, desmistificou muito o medo, né, das pessoas que tinham de, medo não, mas, tipo, a capacidade de ter um home box, né, todo mundo olhava como um home box uma parada, tipo, impossível, né, ah, nossa, tem que gastar muito dinheiro para montar e tudo, e aí foi até, tipo, nem fui eu particularmente olhando lá no site da Fortify, mas um amigo meu mandou, cara, porra, tô vendo uns preços aqui no site da Fortify e tal, porra, eu acho que eu vou comprar alguma coisinha pra montar, pra começar a botar aqui na minha casa. E eu acho que muita gente começou a ter essa atitude por causa disso, né? Começaram a ver preços muito acessíveis, pô, um conjunto de barra com anilha com preço que nunca tinha visto antes, e fora os equipamentos mais procurados, né? Kettlebell, dumbbell, tudo isso tava com um preço tranquilo, com 200, 300 reais você conseguia um equipamento que te traz uma variedade enorme de movimentos, sim, né? Sim. E te traz até uma motivação maior para treinar.
A gente, devido à situação, a gente começou a atuar muito no alguns mercados, alguns fornecedores de nacionais, né? Tipo, para entender melhor a tecnologia que possuímos no Brasil, sabe? Se atende a nossa exigência, né, da nossa exigência, da nossa controle de qualidade de Fortify, assim, sabe? Para adaptar cada vez melhor a situação, né? Na crise, né, a gente cria, né? É isso. Então, assim, tem sido bastante positivo, tá? A gente tem testado pequenos produtores, sabe, fabricantes, para saber como que eles se adaptam a atender uma demanda maior e tudo mais. É tudo um aprendizado, tá? Tipo, todo dia a gente tem procurado nessa nova situação, assim, de fornecimento, né? É importante, eu acho que para a empresa, para o mercado, é um geral, assim, tem que olhar para os dois lados, né?
Com certeza. Alessandro, como é que foi? A Vivi falou que o Rig Freestyle, ele já era um projeto, só que ele estava guardado na gaveta, né? Como é que foi tirar o projeto da gaveta e colocar ele na casa dos clientes aí, tão rápido?
Então, na verdade, eu queria até contar um pouquinho dos bastidores da empresa, né?
Claro!
Na empresa, nós tínhamos uma diversificação muito grande em relação ao conhecimento. Então, parte desde o conhecimento da parte de educação física, fisioterapia, engenharia mecânica, nós temos praticantes assíduos do esporte, né? Além da comunicação constante da equipe. Então, só para ter como exemplo, né? Todos os dias da manhã, na parte da manhã, nós fazemos um OD, onde conversamos e colocamos em pauta todos os assuntos que estão necessários ali para o andamento da empresa. Então, isso acaba ajudando muito nessa flexibilização, né? Tanto no conhecimento, que acaba sendo abrangido por diversas ciências, né? Como no experimental, né? Como nós temos ali pessoas que são praticantes, elas já conseguem dar esse feedback de imediato. Então, na Fortify, nós temos diversos produtos, linhas de produtos, que elas entram em estudos, né? E passam por um tempo de tryout, digamos assim, né? Tanto da preparação quanto do estudo, para ver se ela é viável para ser lançada no mercado. O Rig Freestyle, ele era um equipamento que estava sendo estudado, e com a crise, ele foi possível fazer um lançamento de uma forma interessante para o nosso público, né?
Sim.
Só para eu ter uma ideia, tipo, o Rig Freestyle, na verdade, ele foi freestyle, na verdade, a ideia do nome freestyle é por causa da calistenia. Esse projeto estava na calistenia. Dentro da Fortify tem, o legal é que é isso, a gente tem várias áreas de atuação, né, que nem o Scrum, eu falei que é do rugby, né, a gente tem várias ideias de outros setores que mistura lá dentro e tem horas que fica, assim, são projetos ativados, mas não desenvolver totalmente, né, e a gente vai trazendo, tirando da gaveta e desenvolvendo na hora, assim, sabe?
Tem o Strongman também, né? Que aí vem o meteoro, que vem daquela bola, só que vem numa possibilidade de largar, né? Que aí já começa a se adaptar para o CrossFit. Essa comunicação é muito legal. Né?
Que nem o nosso colete também. A gente desenvolveu ele junto com a polícia, sabe? Tem várias áreas, assim, sabe? E fora isso que o Alessandro comentou, a gente... pelo conhecimento que a gente tem lá dentro e a criatividade que a gente tem que ter no Brasil, né, devido à situação econômica, a matéria-prima que a gente tem disponível, então a gente faz muito intercâmbio de informação e de materiais de áreas totalmente diferentes, né? Então a gente traz uma matéria-prima de um setor, sei lá, industrial automobilístico. A gente traz algum acabamento assim, de para usar no nosso kettlebell, sabe, de pintura. Então tem vários assim, esses intercâmbios que a gente faz, que é bem positivo, é bem interessante.
É muito bom. Falando um pouquinho do Rig Freestyle, né, Alessandro? Uma pergunta até que surgiu aqui dentro da minha casa, na hora que eu mostrei para a Duda, né, ela falou... Eu tava me mudando, né? Não, bota aí um freestyle. Eu falei, cara, meu apartamento é minúsculo, cara. Não tem como botar o rig no meio do meu apartamento. Aí a Duda... Pior que a Duda anima com essas coisas, né? Ela, mas esse negócio vai balançar. Não dá pra fazer swing, essas coisas assim. Como é que é o funcionamento, Alessandro, pra deixar, manter seguro, né, o keeping da gente no CrossFit?
Tá. Para o rig freestyle, o que acontece é o seguinte: para alguns exercícios que acabam gerando uma maior potência no movimento, né, tanto pelo deslocamento do usuário quanto a massa dele, então seria necessário uma fixação no piso. Uhum. Para outros movimentos que são, digamos assim, mais suave, que não geram uma potência muito grande, ele pode ser feito apenas com contrapeso, colocando anilhas com suporte que ele já possui também, foi projetado para isso.
Entendi. Então, galera que está levando freestyle, né, fixa no chão aí quem está em casa, para manter seguro. E além, o freestyle não é só uma barra, né? Só uma barra tem a mão francesa, né? Então, o que mais? A ideia do freestyle foi trazer o que, assim, de uma maneira geral, pro cliente, pro praticante?
Então, justamente foi a possibilidade de você estar posicionando o equipamento em lugares diferentes. Então, nem sempre no seu ambiente, onde você vai estar realizando os treinos, você vai ter uma parede que tenha estrutura para instalar uma mão francesa. Então, o freestyle justamente ele te possibilita isso, a instalação de um equipamento em praticamente qualquer tipo de ambiente, sem essas estruturas laterais, para você poder estar realizando o exercício. Em relação às dimensões também, ele acaba sendo um equipamento personalizado. Então, ainda é passível de modificar algumas dimensões para que ele possa ser adicionado ali no ambiente, né, sem maiores interferências.
Entendi. Você ia falar alguma coisa aqui?
É, então, na verdade, hoje ele é bem versátil, assim, né, na verdade. Ele tem o pull-up, né, que o pessoal, a maioria, pensa no balanço, né, o squat, né, o agachamento, né, front e back, que é bem usado, e também o supino, né. Supino, o pessoal também usa com banco de supino para fazer também, que é, são as três bases, né, para o freestyle, entendeu? A gente tem um cliente que comprou, um dos primeiros clientes, comprou um, e colocou num quarto que acho que tem 2x2, assim, 2,5x2, assim, é um negócio muito pequeno. Mas ele tá super feliz, porque ele fala, meu, consigo fazer tudo.
É, mas dá pra fazer, aí, tendo um rack, né, você, com a altura regulável, você consegue aí sair do push press sem ter que fazer um clean, você consegue fazer jerk, consegue fazer saída, milhares de saídas, né, diferentes, é uma gama... É uma gama enorme de possibilidades. É, uma coisa, né, tipo, que eu acho legal, aí já é uma coisa antiga, né, só que foi aplicada no freestyle, que é a tinta, né, a tinta da barra é uma tinta desenvolvida para não necessitar de tanto magnésio, né, ela já tem uma aderência maior.
É isso mesmo. Ela, quer falar, Grande? Desculpa.
Não, continua. Você tem bastante know-how aí nessa parte, a gente desenvolveu bastante junto.
Essa tinta, ela foi desenvolvida para ter uma rugosidade maior, então realmente ela tem uma aderência maior, né? Mas sem essa rugosidade maior, ela, de uma forma que eu poderia explicar, ela não chega a danificar as mãos. Então, não é nada abrasivo, digamos assim. Não é uma rugosidade para ajudar na aderência, mas não chega a ser um material abrasivo. Então, justamente, além dela auxiliar no movimento, né, porque evita ali uma possível escorregão, possível escapada da pegada, né?
Tipo, a maior, assim, confusão que a maioria do pessoal tem com barra, o maior assim, de atrito, né? Vamos dizer. As pessoas acham que, devido à maior abrasão, assim, tipo, estoura a mão, né? Abre a mão e tudo mais. É ao contrário, na verdade. A fricção, por ser muito liso, a fricção que, tipo, gera a abertura da mão. Então, é um conceito que acaba a gente descobrindo com o tempo, né? Porque o magnésio, na verdade, ele cria essa sensação, né? De uma área mais, uma superfície mais segura, né, por causa da... Então, quanto mais liso a mão fechada, ela fricciona mais a pele com o ferro e abre. Já quando você tem um magnésio, ele dá ela seca a área, né, deixa a área mais seca. E nossa tinta, ela dá ela cria essa percepção. Tipo, você coloca uma mão, nossa, isso aqui é muito abrasivo, vai acabar com a minha mão, mas é o contrário. A segurança tá aí. Nesse sistema mais abrasivo.
É, muito o regrip, né? Na hora que a gente tem que ficar muito abrindo, soltando a mão e pegando, isso. E a mão gira na barra, vai puxando a pele até que uma hora rebenta, né? E aí, hoje eu treino na Sampa, né? Então, já acostumei. Muitas vezes, eu gosto de usar grip, porque eu gosto de usar, mas... Dá pra treinar tranquilamente sem gripe.
A gente levou praticamente 6 meses, assim, pra conseguir chegar na granulação da tinta pra poder a gente aprovar, entendeu? Lá na Fortify tem muitos projetos que demoram em média de 6 até 1 ano pra aprovar.
Porque... Ah, mas acho que é pela qualidade, né? Não adianta soltar um negócio no mercado e
tá pronto. Sim. Se você ver a nossa bike, da Fortify, que foi lançada agora no PCC, ela deu 1 ano, exatamente 1 ano, porque fui buscar fornecedores há um ano atrás, em 2019, lá em março de 2019. Chegamos com as amostras em maio, junho do ano passado, e ficamos testando até dezembro para ter um sinal do BCC.
É, eu lembro, né, quando a gente foi transmitir o Games, né, lá na, foi em agosto, no final de julho e agosto, eu vi, né, a primeira vez a bike, né, e aí desde então eu tô esperando a bike sair, cadê a bike, e aí saiu agora. E tá, pô, todo mundo testou lá no BCC também, é um pouco diferente da bike tradicional da Assault que a gente tá acostumado, né, e é incrível como a pegada pra você fazer, né, de acordo com certo ergômetro é diferente. É da Fortify, tipo, ela parece ser um pouco mais leve, mas depois que você tenta sentar o prego nela, ela não sobe, cara. Ela não sobe. Então, passou ali de 20, 30 segundos. Nossa senhora, saí mal dela no BCC. Todo mundo, né? Todo mundo que fez aquele teste lá. Mas é o objetivo, né? É o objetivo da bike.
É. É, eu queria uma única diferença para criar uma experiência diferente, entendeu? Isso foi trabalhando, meio focado nisso, entendeu? Uma mecânica diferente, né, para ter uma experiência diferente.
Uma coisa que eu gostaria de ressaltar da bike é justamente o sistema de transmissão dela. Como ela possui um sistema de transmissão por correia e não por corrente, então, além dela produzir menos ruído, ela dá uma perda mecânica menor. Então, por isso que na saída você tem essa sensação de que é mais leve, porque ela acaba sendo melhor na saída, só que depois, com o movimento, depois você coloca todo o mecanismo em inércia, aí você sente o peso dela com a resistência do ar.
Top, top. Nossa, tô lembrando eu aqui, meu vídeo, tem até meu vídeo no Hopper News, logo depois de fazer, tem até que dar aquela tombada, assim, pra respirar, voltar, pegar o fôlego. Além, né, agora estão surgindo realmente coisas, o rig da Fortify, o rig freestyle já tava meio que engatilhado, né? Agora, por exemplo, a Fat Bar lançada agora, como é que foi a ideia, né? Da onde surgiu aí, por que uma Fat Bar? Por que do tamanho que é? Conta um pouquinho desse processo aí pra gente.
Tá. Então, na verdade, a Jumbo Fat Bar, na verdade, assim, o BCC, o Yobst, tipo, ele tem várias ideias, né? E a gente é um trabalho em conjunto, né? A gente oferece a tecnologia ou as opções que a gente tem no mercado nacional ou mesmo importado, né? A gente tem que trabalhar, né? Então, a gente oferece e avalia, né? Tem até a avaliação de layout da arena, né? Porque senão fica inviável, né? Tipo, o posicionamento dos judges, posicionamento de entrada e saída de equipamento, são vários detalhes que, no bastidores, né, é discutido muitas vezes, né? A decisão de tamanho de raia, tamanho de é tudo conversado, porque as pessoas olham o show, né? Mas o trabalho que dá por trás é gigantesco, e é um tempo muito grande trabalhado nisso. Dentro da Fortify fica tipo quase um ano, a gente termina o BCC, já estão pensando no ano seguinte, porque tem muita coisa a ser avaliada, né? E a gente quer fazer, o BCC representa o Brasil, né, tipo, e a gente tem que fazer, né, para representar o país, né, senão fica muito feio, né. Então, a Jumbo foi assim, aí foi a ideia inicial do Yobst com a prova, né, em times, e começamos a fazer o estudo. O estudo, o Alessandro pode comentar um pouco mais, porque assim, tem umas dificuldades mecânicas da engenharia, não é um tubo comum, né? Foi desenvolvido com os estudos mecânicos, simulações, tipo, de computação. Senão, se você pega um tubo e coloca quatro pessoas para carregar o peso que tem que carregar, não dá, não é simplesmente assim, entendeu? Tá? Então, seria legal o Alessandro depois comentar um pouco mais sobre o Jumbo, a Fat Bar, né? Mas uma curiosidade, só para vocês saberem, tipo, o Big, né, o King, ele foi criado praticamente em 2018, né, antes da primeira edição do BCC. Ele foi criado por uma outra situação nossa, era uma estrutura que a gente estava preparando para criar stands, e a gente queria dar essa cara de mais industrial, uma torre, sabe? Então a gente criou, só que a gente percebeu que o custo, né, e o custo-benefício para a situação que a gente estava aplicando ficou muito alto. Mas o projeto ficou pronto e ficou de stand-by, a gente simplesmente guardamos. Né? E quando que a CrossFit nos chamaram para uma conversa e pediram uma apresentação nossa com relação a umas ideias, né? E aí foi tirado da gaveta esse projeto e foi colocado, e caiu que nem uma luva. Então, lá na Fortnite tem muitas coisas disso, né? Porque no Score Machine foi isso. A gente já tem o Score Machine fabricado há uns 4 anos já no mercado, já. Já está no rug já há muito tempo, já. E só esse ano a gente conseguiu ter uma abertura com o BCC para poder introduzir ele. Né? Mas já existe há faz muito tempo, entendeu?
Ah, e o King é realmente diferenciado, né? Tipo, eu tô tentando lembrar. É tipo assim, o King, ele é meio que um mini Zeus, né? Aquele rig da Rogue, né? Que é bizarro, que aí, tipo, é um campo de futebol inteiro. É, mas de estilo, né? De. Até funcionalidade. É, e funcionalidade também, porque, tipo, um rig pesado dessa maneira, né? O King é bem pesado, eu lembro que eu até comentei na transmissão. Você vê que o balanço dele é muito menor, né? Tipo, isso, e o balanço atrapalha na performance dos atletas. Todo atleta reclama quando tem competição que o rig é meio fraco, que, porra, eu já vi a barra amassar, né? A barra, tipo, no final da competição tá torta, assim. Isso é um perigo, né? Então, além da segurança, bicho é bonito, cacete, né? Grandão. E ajuda na performance também até dos atletas. Tipo o Zeus, eu imagino que o Zeus não deve nem... deve dar nem aquele balancinho. Com 50 cabeças nele, não deve dar nem uma brecha. Né?
O Zeus, pelo fato de ele estar na campo, né? Numa grama, assim, tá, na grama lá, ele tá na terra, ele dá mais estabilidade do que tá a gente, né, numa área plana, assim, tá? Então, tem vários detalhes técnicos que são avaliados para a gente... O Alessandro consegue comentar bem sobre isso, porque tudo passa por uma simulação, um sistema para ver se de peso, balanço, isso tudo influencia a espessura de material que a gente vai usar, sabe, distanciamento. São coisas dos bastidores que a gente faz que acaba as pessoas olhando, parece que tá muito bonito, muito bem feito, mas...
Não tem noção, né, do que vai por trás. Alessandro, vamos começar com a Fat Bar, né? Tanto a produção da Jumbo, quanto agora a produção da Mini, né, pro home. Como é que... O que tem que ser levado em consideração? Eu imagino que na Jumbo tem muito mais logística, né? Sei lá quantos quilos, 400 e poucos quilos cabem nela, né? Então, conta aí.
A Jumbo Fat Bar, sem peso, sem anilhas instaladas nela, ela pesa por volta de 60 quilos, em aproximadamente 4 metros de comprimento. Né? Ela foi projetada para trabalhar com um peso total de 315 quilos. Para esse projeto, o que, que acontece ali? O que, que consiste mecanicamente? Né? Da onde que a gente parte? Por se tratar de uma barra muito longa e com dois conjuntos de massa na extremidade, grandes ali, né? Ela ocasiona muita vibração na barra. Então, a barra ela tem que ser de um material dúctil que resista essa vibração sem que ocasione a quebra. Né? Então, é justamente esse estudo que a gente realizou para saber qual o material, em quais dimensões, qual a geometria que suportaria aquela carga. Como eu comentei, é um comprimento muito, muito largo, né, para 4 pessoas, então a gente fica com uma parte em balanço ali muito grande, e justamente para ela suportar essa vibração. É, você deve ter acompanhado alguns vídeos ali, viu o quanto que ela vibra.
Sim.
Em relação à mini Fat Bar, qual que foi a ideia? Ela já era um projeto que estava sendo estudado, né? Como o Guilherme falou, nós temos vários projetos ali que vão andando em paralelo e estão em tryout. E ela era um projeto, inicialmente, para ser de fácil transporte. Então, um equipamento em dimensões menores, mas que resistisse à carga e que fosse fácil de transportar. Você conseguisse transportar num porta-mala de um carro, sem muita dificuldade. E ela acabou sendo bem, bem útil nesse momento, né, que as pessoas acabam colocando equipamento em casa e o espaço reduzido, então ela calhou bem com essa situação.
Agora, pode falar.
Uma coisa que eu gostaria de ressaltar em relação ao hack, né, porque você fez uma comparação do balanço. Então, algo que seria interessante ressaltar é que se você olhar nas imagens do CrossFit Games, você vai ver que o Zeus está ancorado. Então, se você olhar nas extremidades superiores dele, nas pontas, você vê uma fita passando até o fundo, até a lateral do campo, onde ele tem uma ancoragem. Justamente para quê? Para evitar esse balanço. O King, ele trabalha sem ancoragem. Então, ele não tem essas fitas, essas cintas, né, de carga segurando o equipamento.
Eu imaginei isso, né? Porque, além de tudo, não se pode, né? Por exemplo, num como é que é o nome do estádio, gente? Esqueci.
No ginásio?
No Ibirapuera. No ginásio do Ibirapuera, não se pode furar o chão, né? Não pode furar aquela quadra lá.
Até colocado uma madeira embaixo da quadra, né? Tudo é preparado antes para colocar carga, senão estraga tudo mais. Tem uma parte burocrática deles lá também.
Então, tipo, é incrível ver como que o rig realmente suporta esse estímulo colocado nele pelos atletas, né, sem nem ser ancorado.
Ô, Alessandro, a nossa carga está em quê? 1,5 milhão, é 1,5 toneladas, né, na ponta, cada lado, né?
Está por volta de 1,2 toneladas aproximadamente, cada extremidade, né? Cada conjunto de duas colunas.
Com isso gera uma estabilidade maior, né?
Isso mesmo, ele acaba auxiliando ali, ajudando como se fosse uma ancoragem. Então, o que algumas pessoas pensam que aquelas torres são apenas
estéticas.
Essas
criatividades que a gente acaba aprendendo, né, trabalhar aqui no Brasil, infelizmente, nossa matéria-prima de um mercado é diferente de lá fora, né? A gente tem que acabar sendo mais criativo, criando situações para favorecer, né, um ponto, mais do que um ponto, né? Porque normalmente, lá fora você fala, estou com balanço, então faz ancoragem. Aqui, não é bem assim, né? A gente tem que criar ancoragem com balanço, com menor custo, melhor benefício que a gente consegue gerar, entendeu? Tipo, mas sempre a gente sempre olhando para a segurança, né? Isso é um ponto principal para a gente. Envolve, como a gente está falando, né? Envolve a imagem do Brasil, né, perante ao nosso mercado do CrossFit.
Algo que eu queria ressaltar, que eu havia comentado no começo das gravações, da coesão da equipe e da diversificação de conhecimentos, né? O Guilherme, ele passou que o projeto do Hack era um projeto que estava pré-pronto, né? Foi de um outro projeto anterior. E quando chegou na hora, nós fizemos modificações e utilizamos no King. Esse foi um grande exemplo da coesão da equipe, né? Porque nós estamos trabalhando bem juntos ali. Então, tá o setor de engenharia, tá o setor de marketing, o Guilherme e o Thiago, né, que são os diretores, mas são extremamente participativos, independente de qual parte seja a discutida. E eu digo assim, né, o pessoal costuma comentar de onde nasceu o King. Então, ele nasceu justamente dessa união. o pessoal ali que trabalha em conjunto, que está no escritório, todo mundo teve uma pequena participação, porque foi algo que todos opinaram. Então, foi um projeto muito interessante que eu tive a oportunidade de trabalhar.
Não, isso é muito legal. É, Alessandro, sobre a Mini Fat Bar, né? Como é que a espessura dela é a mesma espessura da Fat Bar normal? Quanto peso que cabe nela, você sabe dizer?
Ela acaba seguindo os mesmos padrões da Fat Bar padrão, né, da Fat Bar normal. Eu não vou conseguir te falar agora, não me recordo de cabeça, quais são as quantidades de anilha ali que ela suporta, mas o que limita ela é mais o tamanho ali que você tem, é o tamanho da manga que você tem para posicionar as anilhas. Então, em relação à carga, você não teria problema, você tem um problema justamente de espaço ali, que ela foi encurtada para otimizar o espaço do home box.
É, mas o legal, né, de ser uma mini fat bar, quanto que ela pesa? Sabe dizer, Alessandro?
Preciso levantar de cabeça assim, não vou
acho
me acordar.
Pelo que a Vivi falou, acho que são 7 ou 8 quilos, se eu não me engano. E é incrível como é que 7 ou 8 quilos, se você botar aí homens, né, duas anilhas de 20, ou meninas, duas anilhas de 15, vai para 38 para as meninas e vai para 48 para os homens. É incrível como é que simplesmente pela pegada ser mais grossa, o peso deixa de ser um fator tão relevante, né? Tipo, 40, 50 quilos normalmente para um homem fazer clean é tranquilo, né? Para quem pratica crossfit há mais tempo. Agora, 48 quilos aí, 50 quilos para você ficar fazendo clean numa fat bar, eu duvido que gera. Óbvio, né? Não tô falando de atleta, tô falando de praticantes normais. Já viram um peso relativamente pesado, né?
É um estímulo totalmente diferente, né? A Fat Bar, a ideia da Fat Bar, quando a gente trouxe ela, né? Quando criamos ela faz, acho que 2017, eu acho. A gente criou 2016. Faz já uns 4 anos que criamos. A primeira vez que colocamos num campeonato foi a... Assim, as pessoas não sabiam como segurar esse produto, essa inovação, assim, sabe? É um estímulo, né? Pegada diferente, né? Principalmente para mulher com mão pequena, tem que pegar pegada invertida, sabe?
E aí exige até bastante treino técnico, né? A gente vê hoje, já está aí no mercado já há 4 anos aqui no Brasil, né? Lá fora há mais tempo, e a gente vai pegando, né, os macetes. A galera começa, né, com a pegada invertida e na hora que joga pro ombro, ajeita as duas mãos, já volta na pegada invertida. Treino técnico, né? Mais uma oportunidade de melhorar mais alguma coisa.
Ela também é um produto que ela vem com a pintura desenvolvida pela Fortify.
Que então ajuda,
acaba,
né?
acaba sendo um produto exclusivo.
Principalmente
pela pintura
ser
exclusiva.
Principalmente falando da Fat Bar, quantas imagens a gente já não viu de tipo, pessoas tentando fazer clean e a Fat Bar voando, né? Tipo, principalmente, sei lá, um DT da vida aí que cobram com a Fat Bar direto. Direto a pegada estoura. Então, nesse caso aí, a tinta também deve ajudar bastante. Fora a Fat Bar que já foi, a Mini Fat Bar que já foi lançada, o que tá para vir por aí? O que a gente pode esperar de lançamento da Fortify em breve?
Lançamento, não dá para falar.
Que pode ser compartilhado, se tiver algum, né?
Entendi. Então, não, tem vários produtos já na lista, né? Para maio, junho, já estamos preparando. Porque a gente também está adaptando alguns materiais, olhando muito para o mercado do home box, né? Concorda que eu não precisaria ter um material de alta performance para uma pessoa que treina em casa, né? Diferente para um material para um box que tem que bater todo dia, com, sei lá, 8 horas, né? Um turno normal de aula. E, então, a gente está tentando trazer produto cada vez mais adequado para o home box, assim, sabe? Com melhor custo-benefício para o mercado, entendeu? Isso é um dos novos lemas, assim, para procurar, entendeu? Nacionais e importados, tá? que eu posso, assim, dar uma dica, né, um spoilerzinho, é que estamos nessa linha de pensamento, né? Que eu não preciso trazer uma linha de alta performance, né, tipo, para você usar em casa, assim, sabe?
O desgaste é muito menor, né, tipo, a necessidade, tipo, o uso é muito menor, então...
Isso não quer dizer que tenha menos qualidade, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que a gente está se adaptando melhor para a realidade que é hoje. Sabe?
Tipo, a Vivi até falou, né? Eu acho, sei lá, do dumbbell, né? Tipo, pode ser um dumbbell, a partir de agora pode ser um dumbbell que às vezes não tem tanta borracha, porque ninguém vai sair largando o dumbbell dentro de casa, né? Ninguém vai jogar um dumbbell pro alto e vai largar o dumbbell no chão, igual às vezes fazem no box. Não que seja recomendado, hein? Se você faz isso, para de fazer isso no seu box. Machuca o coach. Mas então, são coisas desse gênero, né, Gui?
Sim, dessa forma, assim. Estão procurando misturar novas tecnologias de setores diferentes, né? Tipo, isso eu acho a coisa mais legal que a gente tem que fazer, assim, sabe? Buscar, tipo, tecidos, materiais, tecnologia de setores diferentes para adaptar no nosso, entendeu? Isso é uma coisa que é muito legal, que a gente vê um resultado muito bom.
Como é que, caminhando aí pro final do nosso episódio, como é que vocês veem aí, né, o futuro? Como é que vocês acham que nosso setor vai se estabilizar daqui a um tempo?
Olhando, eu acho que o home box hoje é uma realidade, sabe? Home box eu falo desde quem mora em casa em apartamento, sabe? A pessoa vai ter opção de treinar em casa e opção de treinar no box, né? Os boxes vão se adaptar para essa realidade também. O aluno vai ter uma nova novo tipo de aula para no seu box. Hoje eu não vou para o box, mas eu vou treinar. Aí criou uma aula online que o cara pode treinar, sabe? Ou o aplicativo vai estar disponível para ele fazer algum treino online, assim, sabe? E ele já está com seus equipamentos que na comodidade de casa, sabe? Em conforto também, sabe? O tempo, né? Hoje, assim, a situação de cada um, né? É complicado, né? Tem horas de trânsito, mas chegando em casa, poder treinar pode ser uma opção também. Essa eu acho uma realidade que vem, a pandemia trouxe, né, digitalizou muita coisa, sabe? Acho que as empresas, as pessoas já se acostumaram com esse módulo digitalizado, né? Uma reunião, né, que vem agora. Então, eu acho que vai ser isso, vai virar uma nova realidade.
Eu também acredito que não que todo mundo vai treinar todo dia em casa, porque ir pro boxe é legal, né? Tem os amigos e tudo, mas tipo assim, sempre vai ter aquela opção agora. Putz, não consegui chegar no boxe hoje. Eu tenho meu equipamentinho aqui. Vou fazer o treino que o boxe deixou programado para eu fazer em casa. Você, Alessandro, como desenvolvedor aí, né, de novos produtos, o que você acha que não só, né, a Fortify, mas tipo, o mercado mundial, né, pode trazer de novo? Que você acha que a gente pode esperar disso aí, desenvolvimento de novos produtos para treino em casa? Que a gente está vendo que no mundo inteiro é uma coisa que está sendo muito requisitada, muito procurada.
Eu primeiro ligo, eu sigo a mesma linha de raciocínio de vocês, né? A pandemia trouxe algumas lições, e uma das lições foram essa, e que o treino em casa vai ser uma realidade, até pela versatilidade. E os projetos em si, um projeto, se da onde nasce um projeto? O projeto, ele nasce de uma demanda. Então, quando surge uma demanda, surge a ideia e surge um projeto. Nós estamos vivendo novos tempos, então a ideia vai ser justamente essa: otimizar cada vez mais um treino em casa, facilitar cada vez mais o treino em casa. Então, eu diria que a linha dos novos projetos vai seguir esse raciocínio.
Basicamente a gente pode esperar qualquer coisa aí, né? Daqui a pouco tem barra olímpica com rolamento do tamanho da mini fat bar. Ó, pra gente terminar, aí eu vou colocar vocês no holofote aqui agora. Vamos ver se vocês estão treinando, né? É uma pergunta que eu fiz para todo mundo, pro Lupa, pro Rec, pro outro Guilherme, pra Vivi. Se vocês tivessem que escolher um equipamento só para você treinar na quarentena, qual equipamento seria esse e por quê?
Eu começo, então, vai. Eu, particularmente, gosto muito do colete, sabe? O colete, ele é versátil, ele tem a forma de carga, né? Quem é iniciante pode começar com uma carga mais leve, ele tem, aumenta o peso corporal, né? Dá pra fazer praticamente tudo, até handstand push-up, tipo, que é uma coisa que os coletes difíceis, né? Eles fazem, o nosso faz. Então, hoje, e tem uma estética, um apelo militar que eu acho que praticamente pessoalmente curto muito, assim, sabe? Então hoje seria o colete.
Ah, ninguém tinha respondido colete ainda. Boa, Gui. E você, Alessandro?
Ah, para mim com certeza seria o Rig Freestyle. Justamente por me dar ali uma gama de opções maiores, né? E pela possibilidade aqui de instalar ele digamos assim, ele encaixa no ambiente que eu tenho. Então ele se torna mais acessível para mim.
Boa, show, show. Bom, queria agradecer, né, pelo tempo de vocês, por trocar essa ideia aqui comigo, contar um pouquinho, né, tanto do cenário nacional quanto a isso, né, equipamentos, que é uma coisa que tá sendo muito procurada aí, né. Queria agradecer também pela ação, né, pela atitude, como o Gui falou lá do começo, acho que em nome da comunidade inteira, pela atitude de manter preços baixos, manter preços acessíveis para a galera, que realmente sei lá, às vezes alguém que esteja ouvindo pode achar bobeira, mas eu garanto que para muita gente um kettlebell faz muita diferença, ou um dumbbell faz muita diferença, né? Pode mantém a pessoa treinando, e aí a diferença sai do físico, né, e começa a vir para a cabeça. E onde é que eu já todo mundo já sabe, né, eu também já sei, posso até falar, mas onde é que a galera pode encontrar a Fortify nas redes sociais e adquirir alguma coisa se quiser, acompanhar a evolução da empresa daqui para frente?
Axel, eu queria deixar um convite, né, aos ouvintes ou até os praticantes. Estou assim aberto para ouvir novas novidades de produtos, tá, pessoal? O mercado, quem tiver alguma ideia, gostaria de desenvolver ou sugerir, pode mandar um direct na Fortify, ou mandar um e-mail, contato pelo site. Que a gente estamos muito abertos às ideias novas, tá? Porque isso ajuda muito a gente ter um insight, tipo, uma ideia, percepção do mercado, né? Então, fica o convite aí, né? Qualquer um que tiver ideias ou gostaria de compartilhar conosco, tá aberto todos os canais para comunicação, beleza?
Irado, irado, top, show. Bom, é isso. Um grande abraço a todos. Lembrando, se você quiser, o site da Fortify é fortifybr.com, Fortify Equipamentos no Instagram. Só ir lá e, como o Gui falou, entrar em contato. Valeu.
Valeu.